listening to Varundira.
A casa vai ruir se não for já sujo.
Quando começou, eu pensava que era a tua música.
Se não for os corpos em furacão, se roupa nas palavras.
Faz lembrar o Manel. Lembras-te do Manel teu?
Porque Zembo é um fio que pode romper o.
Bora, vira a cadeira.
Sem que nós vivêssemos demais, exaltássemos demais, sem receios.
Cuidado.
Como se soubesses que amanhã não há um amanhã tão certo. Guarda-me esta noite. Guarda-me esta noite. Sermos eternos. Guarda-me esta noite. Escreve a nossa história. Se soubesses que amanhã não há um amanhã tão certo. Guarda-me esta noite.
João Gomes com a música Guarda-me esta noite, prova segue do The Voice. Olá João, o João está aqui connosco hoje. Olá. Oh. É a tua primeira vez na rádio, numa rádio?
É.
É a tua primeira vez, sim. Então aí estás a ficar um bocadinho mais nervoso. Mas olha, nervoso não parecias aqui na prova cega do The Voice. Para quem não está familiarizado, o que passamos agora foi a tua prova cega, que foi um sucesso, pelo menos nas redes sociais, tu ficaste viral e tudo. Sim. Eu quero saber tudo sobre ti. E pronto, eu quero saber tudo. Porquê que escolheste esta música do Walter Lobo para a tua prova cega no The Voice Portugal?
Assim, nós convinha levarmos uma música em português.
Uhum.
Afinal é um programa português, portanto.
Sim,
músicas portuguesas ainda é do pouco que eu ouço, que eu não consumo assim.
Não consumes muita música portuguesa, não consumes muito?
Quer dizer. Consumo e não consumo. Consumo coisas mais clássicas, Jorge Palma, Rui Veloso.
Okay.
No entanto, acho que não sejam músicas assim, provavelmente para soar um concurso desses, no sentido de quando uma pessoa se quer destacar.
Uhum.
São músicas um bocado com um registro mais monótono.
Uhum.
E o Walter Lobo era na altura, era um artista que eu estava a ouvir bastante e não me ocorreu mais nada. Depois, entanto, lembrei-me de outras músicas que podia ter levado a Renato Violeta, por exemplo.
Sim.
Mas nessa altura foi Walter Lobo. Pai, pronto, era uma música que me estava assim a tocar mais.
E essa música te fez-te uma interpretação genial, ao ponto, pronto, para quem não está. Eu acho que podias contar esta história, porque, pronto, tu foste à prova cega, tu foste um grande sucesso na prova cega, mas infelizmente nenhum dos jurados virou a cadeira. No entanto, quando acabou a música, aperceberam-se do potencial que perderam ali e o Nininho, não é? Decidiu ajudar-te, isto é, meio que se arrependida, não é? Deu também. Eu queria saber como é que isso foi. Eu acho que eu e todos os ouvintes que já viram a tua prova cega e tudo querem saber isso.
Eu não sei se arrependido será a palavra certa, não é?
Eu acho que é. Eu senti ali que ele ficou tipo, porquê que eu não virei?
Não sei. Isso, eu não sei o que é que vai na cabeça deles. E é muita gente também a participar
sim,
no concurso.
Sim, são muitas pessoas. Sim.
Muitas pessoas. Eu tive o azar ou a sorte de ser dos primeiros concorrentes no programa. Azar, porque pode ser eles estarem-se à espera de mais pessoas.
Sim, estão muito muito reticentes em tudo, não é?
Sim, ou sorte, porque há quem também veja assim, porque são os primeiros e ainda têm muitas vagas nas equipas.
Sim.
Portanto, não sei. Mas também não estava a pensar muito nisso. Correu. No fim, acabou por correr bem. Eu já antes de participar, já ia com uma ideia fixa na cabeça. Se calhar as pessoas agora vão pensar, ai, mas ele agora está a dizer isto porque não passou e não sei o quê. Mas a minha ideia era precisamente arranjar alguém que me produzisse as músicas, contactos. É claro que se eu tivesse passado no programa, tinha mais tempo e mais, se calhar, hipóteses de conhecer alguém.
Uhum.
Mas tive a sorte de logo na primeira vez, pronto, darem-me essa oportunidade É incrível.
E tu tocaste, imagina, também te deram porque tu tinhas um original teu, certo? Tu tocaste ali um bocadinho e até deu muita gente na altura, até disseram que parecia a Barba Tinoco ponto 2, só que a versão masculina, no sentido que e a Barba Tinoco agora é que consegue ser mais famosa do que muitos que venceram, nem sei quem é que venceu na altura da edição dela, não tenho ideia. Mas foi ali uma oportunidade, não é? Que tu não estavas à espera e que agarraste.
Não, foi incrível.
E essa, eu queria saber isto, essa oportunidade com o Dininho, ele aconteceu ou foi só tipo.
Não, aconteceu.
Okay.
Sim, aconteceu. Já entraram para a gente, portanto, entraram em contato comigo, para a gente avançar com a produção da música. E portanto.
Vamos ter tipo novidades em breve, não é?
Sim, exatamente.
Mas mais para a frente daqui da entrevista, depois vamos falar de novo sobre isto. Agora, o que é certo é que tu para ir ao da Voice tu já gostavas de música, não é?
Claro.
E com certeza que já estás nesta área há algum tempo. Eu queria saber como é que esta coisa de gostares de cantar e tocar, porque tu não cantas só, como é que isto tudo começou?
Bem, uma pessoa tem sempre o gostinho pela música. E eu já desde que sou muito pequenino também estive sempre ligado à parte mais do canto, propriamente instrumentos. Só que há uns anos eu não sei se já tinha contado isto na altura no podcast, já não tenho a certeza.
Sim, pois não sei, conta.
Na altura comecei a tocar piano porque eu vi a série do Lucifer.
Ok, eu acho que não sei se contaste isso.
Eu achava muita piada a cena dele estar a tocar piano lá no ar e a cantar e assim foi.
Então isso nem tem assim muito tempo, Lucifer, a série para aí que é 17 ou 18, a série, não me lembro já.
É, por volta desse ano. Eu quando aprendi a tocar piano foi na altura do Covid.
Então, exato, 2020, ok. Então nem ter assim muito tempo de piano, mas já tocas bem.
Não,
sim, tocas fixe.
Eu faço o que eu quero. E quando eu não consigo fazer o que eu quero, eu treino em casa para conseguir fazer o que eu quero.
Sim.
Portanto, mas sim, mas não. É uma cena, é muito básico. Há uma quote do Tom York, do vocalista de Radiohead, que diz que ele não é pianista, ele dá strum no piano, que ele toca guitarra, toca piano como se estivesse a tocar guitarra. Se ele toca os acordes no piano e faz o ritmo no piano como se fosse uma guitarra.
Eu
faço o mesmo, sentido que as melodias eu faço todas na voz e a parte do baixo faço nas oitavas abaixo no piano e por enquanto pelo menos tem chegado.
E o que é certo é que já está a começar a dar frutos, na verdade. Mas tu, por exemplo, tu já começaste assim, para quem não sabe, tu já tiveste o meu podcast Varandita sem ser em rádio, portanto quem quiser ouvir também pode ouvir, mas agora estamos numa versão ainda mais atualizada e mais atual. E então eu queria saber, apesar de eu já saber, mas quero que os ouvintes saibam também, que tu já começaste nesta área da música de concertos já há algum tempo, certo? Já tens essa experiência, portanto para ti o da Voice não foi assim eu senti que tu não estavas assim muito nervoso. Estavas muito nervoso quando na prova cega. Tu não transparecias isto quando estavas a cantar. Eras muito expressivo. Até muitas das coisas que o pessoal dizia nas redes sociais era tipo que tu entregaste à música de uma forma poética mesmo. E nota-se que tu tens ali uma espécie de quase experiência na cena. E então eu queria saber se tipo, já tens experiência, certo? Já tocaste em outros palcos, pode não ter sido assim muito grandes, como o da Voice, né, para aquele alcance, mas já tens essa cena ou não? Queria saber tudo, nós estamos aqui para saber
claro,
tudo.
Claro, claro. Não, é assim, eu não estava. Uma pessoa está sempre um bocadinho nervosa. Né? Mesmo eu vou estar a tocar para duas ou três pessoas e vou estar sempre minimamente nervoso. Mas é o nervoso que uma pessoa consegue, que o calo vai permite-nos disfarçar, digamos, ou pelo menos usar a nosso favor. E ali no The Voice, se calhar até estava mais nervoso nos momentos antes do que propriamente em palco, ou quando subia ao palco. Só que uma coisa engraçada que o The Voice tem é que nós entramos para as gravações. Eu não sei se posso estar a falar disto, eu sou muito desbocado, mas eu vou falar à mesma.
Acho que não é problema.
Nós entramos para as gravações, foi preciso às 6 da tarde, aquilo é tipo, prolonga-se a noite toda, até às 2 da manhã, se for preciso. Só que nós, a partir do momento que nós entramos lá, nós tratamos, pronto, de guarda-roupa, da maquilhagem, do cabelo, tudo. Nas primeiras 2 horas, no máximo. E o resto do tempo todo nós estamos já à nossa espera. À espera da nossa vez.
Então, tipo,
nós ficamos muito nervosos.
Tempo,
e depois já não estamos nervosos. Depois voltamos a ficar nervosos. Depois já não ficamos nervosos. Então tipo, é tanto tempo que uma pessoa...
Espera que uma pessoa acaba por...
Yeah, já está. Ok, tá. Uma pessoa fica ali mais tranquila. Como é que isso aconteceu? Não sei se hoje eu estou, se calhar estão ali ainda a remoer ainda mais.
E
não,
por
é?
Exemplo, esta prova cega foi gravada, apesar de ter sido transmitida, foi para em outubro ou setembro, já não me recordo. Ela foi gravada tipo antes, não é? Foi mais ou menos quando que tu tiveste a gravar isto? Que isto não é indireto, as provas cegas.
Sim, foi por volta de junho, agora não tenho.
Ok, ali no início ainda de verão, vá.
Foi junho ou julho, agora também não consigo. precisavam. Se calhar até foi julho, já não sei, mas foi entre esses dois meses.
Uhum. Mas o que é que te fez levar a concorrer, neste caso, para o The Voice?
Eu até tinha falado isso na BTS. Foi
completamente... pois que eles perguntam isso, né? Quando... Claro. Sim.
Foi mesmo a tirar o barro à parede. Eu estava na altura, não me lembro quando me inscrevia, estava deitado na cama a tirar um cochilo depois do almoço.
Aham, uh-huh. Lá sim.
Claro. E um amigo meu mandou uma história da cena da voz. Estava tinha aberto as candidaturas. Tinha aberto para aí um dia ou dois. Por isso é que eu também acabei por ser um dos primeiros a aparecer no programa.
Ah, e tinha a ver mesmo com a ordem de chegada de te inscrever, se calhar.
Eu liguei os pontos, não sei. Sim. Se calhar não tem nada a ver.
Mas pronto, foi logo nos primeiros dias que abriu o casting.
Pronto, eu estava lá e ele mandou-me isso. E opa, não, estás tolo, não sei o quê. Depois passar tipo meia hora já estava a me inscrever, já estava a inscrever.
Não, afinal tens razão.
Não, foi, olha, foi tipo, vamos lá ver o que é que isto está também, para não morrer estúpido, claro. Também não há de ser, olha, ao menos, pelas hipóteses, olha, já pude dizer que tive no The Voice e mostrar os meus filhos.
Pois, e podes mostrar mesmo porque tiveste impacto. É que tiveste muito impacto. E pagaste um jantar ao teu amigo depois disso, porque foi o teu amigo que impulsionou a cena.
Sou muito forreta.
Mesmo de forreta. Mas pronto, mas então, mas agora estamos voltando ao início que estava a fazer, como é que começou esta cena da música. Tu antes da voz já tinhas tocado em algum sítio para pessoas, ou foi sempre só a partir de casa ali nas paredes do teu quarto?
Não, já tocava sensivelmente, sei lá, dois anitos, talvez, dois anos. Uhum. Comecei com o piano e depois no...
E tocavas que em bares, cafés?
Sim, bares, esplanadas, uhum. Cafés. Era onde tivesse a oportunidade
de tocar. E o que é que tocavas? Era tipo covers?
Sim, sempre covers.
E qual é assim a vibe de covers que tu costumas tocar, mesmo agora?
Assim, eu, apesar de não gostar muito, eu tento sempre adequar, de certa forma, o repertório ao sítio onde eu vou tocar. Principalmente, se for contratado. Se me pedirem, olha, vem cá tocar esta noite, e com cachê e tudo, eu tento sempre adequar, até porque lá está as pessoas. Uma pessoa, quando é contratada, tem sempre outra responsabilidade. Uhum. Agora, quando eu vou tocar na rua, toco mesmo aquilo que eu quero. Então, pronto. Mas na rua, geralmente é muito a vibe do que eu estiver a ouvir no momento, assim, cenas country, okay. Folk, indie rock.
O que é que tu ouves mais, assim, mesmo, na tua playlist? É mais com que género de música que ouves?
Opa, o meu rap do Spotify estava cheio de country. Era
country,
Tyler.
Estás na... Ok.
Tyler Childers, uhum. Primeiro, Zach Bryan.
Ok.
Depois tinha ali enfiado no meio Alcohol Club.
Ok.
Só para fechar um bocadinho o hip hop jazz.
O hip hop
eu nem sei mais o que é que foi.
Ok, mas estás agora mais na onda do country. Mas por exemplo, sim. Radiohead, há bocado a falar do Tom York, também é uma referência também, para ti. Claro.
Sim,
pronto.
Sim.
Ok.
Um dos meus álbuns favoritos sempre é do Radiohead.
Qual é o álbum, assim, uma curiosidade, do Radiohead, o teu favorito?
In Rainbows. Se calhar é uma resposta muito óbvia, mas não, clichê. Mas os clichês também existem por algum motivo,
sim,
não é?
Sim, In Rainbows é incrível. Por acaso, o meu é The Bands, por exemplo. Portanto, acho que não é que seja também. Okay, The Bands também, o pessoal diz, ai, claro, é esse. Pronto.
I and Dry, né?
Exato. Mas pronto. Pronto. Então, tu basicamente tu começaste então, já começaste com que idade então nesta cena dos concertos? Sabes precisar? Foi só depois da pandemia ou já quando eras mais novo tu curtias de palcos, de cantar e por aí fora?
Quer dizer, em termos de canto, se calhar a altura em que eu levei mais, comecei a levar mais a sério foi no meu segundo. Eu já quando era pequenino já tinha sempre aquela cena de ir nas festas e cantar,
uhum.
E mesmo no colégio participei no musical Dom Bosco, que eu fazia Dom Bosco quando tinha 10 ou 11 anos.
Uhum.
Mas se calhar tipo, levar mais a sério foi na altura da secundária, que eu vi uma festa do agrupamento que nós fazíamos sempre todos os anos,
uhum, da escola, não é? No final
sim.
De ano,
uhum. Quase como, não é um caça-talentos porque não havia tipo, nenhum concurso, mas era a cena tipo a massa da escola.
Os alunos talentosos que tivessem mais aquela cena de mostrar o seu talento, já atuavam.
Eu inicialmente eu tive o ano todo a preparar-me para ir cantar Eminem Rap God, só tipo para ir rapar lá, assim de gorro, mesmo tipo a Eminem no 8 Mile.
Sim.
Só foi tipo aí uma ou duas semanas antes assim, não, porque olha, vou cantar uma música normal. E pronto, e por acaso até
e qual foi a música? Bem. Lembras-te?
Lembro, claro. Foram duas, era para ser três do Khalid e acabaram a ser só duas. Foi a Location e a Coaster.
Ok.
E ia para cantar a. Já não me lembro, mas também é do mesmo álbum, do American Teen, mas agora não lembro como é que é.
Ok.
Como é que se chamava?
É. Sim, mas então pronto, já na escola tipo tu gostavas de palco, né? De cantar, né? E por exemplo, tu quando foste então ao The Voice, tu tinhas um original teu que te escreveste, uhum. Né? Que depois, entanto, vamos ter as surpresas com certeza brevemente.
Sei.
Mas como é que tu, não sabes? como é que é o teu processo? Tu escreves as tuas próprias sim. Músicas que ainda não foram lançadas, mas tens essa cena. Uhum. Como é que é o teu processo de composição, o teu processo criativo enquanto artista? Tu gostas que te digam que és artista ou não gostas dessa cena?
Não, será?
Eu nunca
pensei muito nisso.
Sim.
É artista, sei lá. Todos somos artistas.
Sim, somos todos artistas da nossa área, né? Claro. Na área que nós dominamos mais. Sim. Mas sim, mas como é que é o teu processo criativo? O teu. Pronto. Queria saber.
Eu tenho muito o hábito, mesmo quando já senti, tipo, escrever. Eu escrevo sempre que posso, quando estou em casa. Uhum. Sempre posso.
Mas tipo, mais na vibe que é de poemas, textos.
Eu tenho um método, digamos. Eu escrevo muito, tipo, texto só. Uhum. Eu despejo tudo que vai na minha cabeça. Okay. Exato. Porque eu posso, quando chegar mais tarde, olhar para o que escrevi, refletir-me naquilo, no que sentia na altura, e depois compor a partir daí. Porque sim, uma pessoa às vezes passa por tanta cena e que desvaloriza, e depois chega à altura, tipo, mais tarde, e diz: fuck, podia ter escrito sobre isto.
Pois.
E agora também já não consigo ser, não sei como
não
é que me sentia
não
na altura.
Mesma forma, exatamente.
É, então, tipo,
escreves. Porque tu, quando escreves músicas e por aí fora, tu gostas de sentir aquilo que estás depois a cantar ou a verbalizar, não é?
Tem que ser.
E é aquele lado muito emocional que tu, pronto, quando escreves, é tipo, tem a ver com cenas da tua vida. Não é aquela coisa só tipo de aleatoriamente.
Não sei.
Ele está muito reticente.
Eu tenho que distinguir o sujeito poético da canção, do poema, não sei. Não posso, efetivamente, não posso afirmar nem negar. Pelo meu bem, pelo bem das minhas relações futuras e pelo bem do meu eu futuro também e das pessoas.
Sim, não vais admitir se aquilo tem parte verídica ou não.
Não posso.
Muito bem. Ora bem, e então, agora continuando aqui na nossa cena, então, tipo, qual foi o primeiro instrumento que começaste a tocar? Foi só o piano ou já tocavas guitarra antes de tocares piano?
Só dar aqui eu quando digo relações, é relações de amizade.
Não é aquela parte.
Não, ainda depois vem a CMTV, ainda me distorce tudo.
Cuidado,
que
alerta, a CMTV está a ouvir isto.
Não sei.
Portanto, nunca sabe. Não, mas é relações
no sentido
até
amplo.
Até pode ser
familiares.
Não tem que ser só amorosas nem de amigos.
Exatamente, é relações no sentido amplo.
Né? Todos nós temos sempre a nossa. Somos feitos de relações, na verdade. Mas pronto, qual foi o primeiro? Eu quero que me digas mesmo como é que, tipo, tu em miúdo sempre gostaste de música, ou foste aquele miúdo que, opa, nem ligava assim muita música, mas ali na fase da adolescência comecei a ouvir a determinado artista e comecei tipo, opa, isto até é fixe. Como é que começou mesmo ali o início dos inícios, não tanto esta parte que tens tido ao longo dos últimos anos?
Não, eu sempre fui muito ligado à música, ligado no sentido de sim, sempre fui um apreciador de música.
Uhum.
E também tive um bom introdutor, digamos assim.
Okay.
à parte musical. Eu sempre fui ligado muito a um estilo. Uhum. De rock.
Rock,
porque eram as influências do meu pai.
Ok.
E acho que toda a gente, ou quase tudo, quem não, pronto,
sim,
se consegue
rever um bocadinho nisso, sim. Os nossos pais têm sempre papéis preponderantes mesmo no nosso estilo musical, não é só no resto.
Exatamente.
Sim.
Sim, então, depois, mais tarde, fui descobrindo eu que géneros de música gostava e tudo, mas o rock sempre teve presente, sim. Foi sempre um estilo que eu.
E qual foi o primeiro instrumento que tocaste? Agora fazendo esta pergunta de novo. Tens assim alguma ideia?
Instrumento?
Sim, instrumento. Guitarra, foi
guitarra.
Quando? Foi guitarra?
Toquei um ano, andava para aí no sétimo ano e tive aulas de guitarra no sétimo ano. Só que fui mal introduzido ao instrumento. Eu comecei, se calhar muita gente até vai dizer que estou errado, digamos, mas eu fui introduzido com guitarra clássica, com a guitarra de cordas nylon.
Uhum. E usaste aquele pedalzinho mesmo para ser tradicional?
Nunca comprei nada disso.
Ok, porque isso às vezes traumatiza uma pessoa, tipo, ter ali aquela coisa, ter o pedal.
Eu era uma da antiga, a perninha cruzada.
Ai, não, sim, estou a perceber mesmo ali.
Mas a guitarra clássica, às vezes as pessoas têm a ideia errada de onde começa com a guitarra clássica, cordas nylon, e depois passa para a elétrica ou para a acústica e já estás preparadíssimo. Mas o problema é que a guitarra clássica desmotiva muito uma pessoa, porque primeiro a sonoridade daquilo não tem nada a ver com o que vais gostar, muito provavelmente. Tu querias tocar rock, aquilo não dá para tocar nada, dá para tocar Dunas GNR.
Sim,
um
é isso. Começaste também com as Dunas GNR.
Eu comecei com o Anzol.
Ok, com o Anzol de Rádio Macau, também grande música. Por acaso não estava à espera de dizer isso. Eu tinha mais depressa Dunas, sim.
Não, Dunas por acaso foi a música que eu nunca toquei. Pronto, só que quando começas já depois a tentar fazer acordes com barra, por exemplo, é que começa a apertar. Porque tens de ter-me treino de dedo. Não, treino, é só tipo, todos os dias lá apertar.
Imagina, qualquer instrumento tem que ter muito treino, não é? Para ter método e por aí fora. Mas sim, então começaste com a guitarra, depois desmotivaste-te um bocadinho, se calhar não, com ser uma guitarra clássica, desmotivaste-te um bocadinho.
Deixei completamente e depois só voltei a revisitar agora há um ano e pouco. Ou dois, se calhar foi dois, eu também.
Ah, tu estavas então primeiro mais no piano, então.
Sim, eu deixei completamente a guitarra.
Não faço ideia, ok.
E depois é que fui para o piano. E depois voltei para a guitarra, porque eu já estava com a ideia de compor e de produzir. E depois já estava assim, porra, mas eu preciso dar uma cena de tocar a guitarra para dar.
Sentes que é mais fácil para compor e produzir, tipo, ter a guitarra do que o piano? É mais fácil a nível criativo?
Nem só, eu não estava com a ideia. A minha ideia na guitarra era só, tipo, aprender umas. Nem era acordes nem nada, era tocar mesmo só. Aprender o frete e tocar licks, ou seja, frasinhas pequeninas só para meter, para meter nas músicas. Só que depois se uma pessoa foi tocando e a guitarra elétrica tem uma coisa que é muito mais fácil de tocar. Fazer acordes na guitarra elétrica, as cordas são muito mais. São um bocadinho mais duras, mas só, ao mesmo tempo são macias e são muito perto do braço e a pessoa tem que fazer pouca força para fazer os acordes. Então o bichinho foi outra vez crescendo e.
Pela elétrica mais, agora não tanto. Pela clássica não continuas, não curti tanto.
Eu agora, se passarem uma acústica ou uma clássica para a mão, já consigo tocar também à vontade. Mas continuo sempre na elétrica, portanto, também foi o instrumento que eu comecei.
E que gostas mais, que é mais habitual.
Sim, até é bem versátil, se eu tiver um bom amplificador, os cleans são parecidos aos da acústica.
E é uma cena que mais curto mais. Agora, falar em coisas que gostes, eu faço sempre este desafio aos convidados, que é escolher uma música que gostam ou que tenham ouvido mais, e dizes uma música e depois és tu que vais ser o locutor e vais introduzir aqui para os ouvintes. Portanto, que é um programa de rádio, vamos ter que passar sempre música. Eu estou a adorar estar à conversa contigo. Já estamos há 25 minutos à conversa. O tempo passa a voar. Portanto, podemos passar aqui uma música. Qual é a música que tu andas a ouvir ou que queres passar aqui na. Ainda não temos o teu single, porque senão passávamos aqui o teu single. Mas como ainda não temos o teu single lançado, quando sair depois vens aqui, queria saber qual era a música. Walter Lobo, já passamos já um bocadinho antes de estás aqui, eu introduzi a nossa entrevista com o Walter Lobo. Portanto, não sei se queres passar uma música portuguesa, se queres passar uma música. Estavas a falar um bocadinho de Jorge Palma, não sei se queres assim algo dessa onda.
Eu vou então puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha. Sim. E vou meter uma música mais niche, que eu acho que. Muita gente devia
ouvir e conhecer. Nós adoramos isso, para a TFM é muito sobre isso. Passar músicas para o pessoal conhecer, assim mais underground, alternativas.
Agora falta saber é qual.
Podes escolher. Isto aqui é a magia do on-air, caro ouvinte. Estamos aqui mesmo aqui, pressão no ar.
Eu tenho uma banda de cholas.
Ok, é portuguesa, estrangeira?
Não, é estrangeira.
Já sabes dizer o nome da banda para pôr aqui no Spotify?
Sim, a banda chama-se Pine Grove.
Como é que é? Pine? Não.
Pine Grove, exatamente. Pine de Pinheiro, Grove, tudo junto.
Ok, Pine Grove. Sim, qual é a música deles? Que aparece-me aqui já vários.
Pode ser Old Friends.
Old Friends?
Yeah.
Ok. Podes introduzir um bocadinho? Esta banda, eu por acaso não a conheço, portanto também vai ser a primeira vez que vou ouvir. Ok, Old Friends, dos Pine Grove. Eles são de onde? Sabes-me dizer a nacionalidade deles? Não sabes?
Eu penso que sejam americanos, mas não tenho a certeza.
Ok. Pronto, então é assim, o desafio vai ser este. Tu vais introduzir a música, portanto, tens que ser. Pronto, vais passar então Pine Groves com a música Old Friends. E vai ser uma estreia aqui na Rádio Clube da Feira. Eu também nunca ouvi, mas aposto que vou adorar. E pronto, João, agora a emissão é tua, está bem? Okay. E quando quiseres, introduzes e passamos aqui a música.
Pá, isto é uma música. Uma banda que foi, se calhar, há uns tempos as pessoas até vão conhecer. Conhecem de certeza a música mais conhecida deles, que é Need To, que é uma música. Teve até viral no TikTok. Mas a banda não é só feita dessa música. E esse álbum, essa música é de um álbum mais recente que eles têm. E tem uma letra, acho que lindíssima. E tem um ritmo também muito fixe. Acho que toda a gente devia conhecer. E se tiverem ainda mais curiosidade de ver os concertos dele ao vivo. A banda, entretanto, já não costuma tocar-se junta. Mas o vocalista, o Evan Stephensall, faz concertos intimistas e são incríveis. Ele tem uma vibe mesmo espetacular. Pai, já lhe espero que gostem. Walking outside labyrinthian over cracks along under the trees. I know this town grounded in a compass. Cardinal landing in the dogwood. Keep going over it over and over. My steps iterate my shame. How come every outcome such come down? Lately afternoon with the shades drawn down. Kept saying I just wanna see it. Saying what's wrong with that? Needle shaking outlines in a compass. Every hour.
boyfriend at the Port Authority. Sort of fucked up place. Well, so I averted my stride on a quick one. It's coming back from going over your place, huh? I feel like we could forget about it. I feel like I could mellow out. I don't feel undone in a big way. There's nothing really bad to be upset about. When I thought I was getting better, I woke up on the ground. An appointment or disappointment, set back on the come down. As if I need a reminder. Oh, I do only what I wanna. So I go through with this. Walking out in the nighttime, springtime, needling my way home. I saw Leah on the bus a few months ago. I saw some old friends at her funeral. My steps keep splitting my grief through these solipsistic moods. I should call my parents when I think of them. Should tell my friends when I love them. Maybe I should have gone at it before. When you guys are still in town, I got too caught up in my own shit. How every outcome such come down.
Old Friends aqui do Spine Groove a pedido do João, ok? Agora, estive aqui a pesquisar e esta banda é de New Jersey, portanto é dos Estados Unidos, portanto é aqui uma estreia na Rádio Cobulafeira. E agora, o João já também me pediu para passar esta música que é Angelina, esta música também é muito gira. E entretanto, o João não está agora a falar porque tem uma surpresa preparada para nós, portanto estamos aqui muito entusiasmados. O que é que será a surpresa? E então, enquanto esta surpresa está a ser preparada, estamos mesmo em mundo natalício, vamos ouvir então a pedido também do João, mas agora vou ser eu a introduzir porque Maria Miguel Almeida, vocês já têm saudades da minha querida voz. Vamos ouvir então a música também desta banda americana, o Spine Groove, a música Angelina. Esta música já tem 7 anos, mas eu não conhecia esta banda, portanto o João também, para além de nos dar uma entrevista incrível, também está aqui a recomendar uma banda muito boa que eu não fazia ideia. Vamos então ouvir Pine Groove com a música Angelina. Foram os Spine Groove aqui com a música Angelina. O João já está aqui de volta, já temos aqui música. Oi, João. O João tinha aqui, tem aqui uma surpresa para nós. Isto é o Pai Natal. O Pai Natal está aqui.
Isto é Natal. Tudo montado aqui à pressa, espero que não falhe nada.
Isto é aqui mesmo rock and roll, porque o João quis-nos, não sei, tipo, quis-nos oferecer este momento digno e belo. E eu quero que fales connosco, João. Tens aqui a guitarra elétrica. Quem estiver a ver no Facebook está agora a visualizar a guitarra elétrica azul do João, que tens expresso autógrafos aí na guitarra. Estão muito, e desenhos muito fixos. É o fim de Hora de Aventuras. O fim não, o Jake, não é?
Sim,
Jake, o cão e o fino, que... mano.
Tanta gente. Eu não canto a música em português, tem que ser.
Tem que ser em. Sabes tocar guitarra, isso? Sabes tocar isso na guitarra?
Não sei, guitarra, não sei.
Muito bem. Olha, estás aí com a guitarra. Quero que nos digas então qual é a surpresa que tens para nós.
Pá, eu pensei aqui em tocar um coverzinho de uma música também um bocadinho importante para mim.
É uma música. Vou fazer esta pergunta. É uma música original tua ou não? Isto é.
Precisamente, é assim. Eu estava a pensar a tocar duas. Uma não original e uma original minha, que é. É que ainda não saiu, mas está prestes a sair.
Então pronto, estamos muito entusiasmados. Então agora que vais tocar, qual é? É a tua que está prestes a sair? Temos aqui então um single para breve.
Não, eu primeiro vou tocar o cover, que é para agarrar as pessoas, para as pessoas para ficarem para ouvir o original.
Então, exatamente, então estamos agora a ouvir um cover, ok? E qual é o cover? É de que música?
É isso que eu estou ainda, estava aqui a ver.
Ok.
Ok, tenho aqui uma boa.
Isto aqui é um exclusivo para a Varandita FM, aqui um concerto com o João Gomes. Isto aqui é uma estreia na Rádio Nacional, João Gomes. Depois, quando estiveres tipo numa Antena 3, vais-te lembrar daqui de Maria Miguel Almeida, vá, deste concerto que deste. Muito bem.
Então,
quando quiseres, o palco é teu, neste caso o estúdio é teu. Estamos aqui rendidos.
Okay. Vou tocar a música que ficou também agora um bocadinho mais gente. Talvez viral, digamos assim mesmo. De uma artista chamada Gigi Paris, que também me inspirou bastante na composição do meu single.
Ok, então temos aqui uma inspiração.
E neste caso, esta música não foi inspiração, mas é igualmente bonita.
Uhum.
E chama-se Sailor Song.
Ok.
Acho que toda a gente conhece, ou praticamente toda a gente.
Sim, eu pelo menos conheço.
Grande parte das pessoas.
Mas quem não conhecer, passa a conhecer aqui com o teu cover, portanto, vamos lá.
Exatamente. E agora vamos ver como é que está o volume. Se calhar vou baixar um bocadinho, não é?
Se calhar só um bocadinho. Nós estamos aqui, isto é magia do direito, caro ouvinte. Assim está bem, assim está bem.
Tá?
Só mais um bocado, mais baixo e está fixe. Também os ouvintes podem pôr mais baixo o volume.
Agora foi demasiado.
Mais um bocadinho.
Isto é sempre ficador de caraças.
Assim está ótimo. Está ótimo. Tá? João, aqui vamos ter então aqui um concerto aqui do João Gomes, aqui na Rádio Clube da Feira. Portanto, espero que goste, caro ouvinte. Ficamos então com o João Gomes. Eu aposto que os ouvintes ficaram tipo, não, eu quero mais, eu quero mais. Adorei, isto está genial, tipo, está igual ou melhor ao original. E depois há uma coisa que, pronto, os ouvintes que estiverem no Facebook conseguem visualizar, e depois também podem visualizar aqui no Instagram de Varandita, que tu és muito expressivo, pá, mesmo a cantar e a tocar, isso é incrível, incrível.
Só mandei-lhe um prego no início, mas pronto. Já dizia o...
Não senti nada, não senti nada.
O Ben McCann, Catfish and the Bottleman, live music with the kids on, right?
Muito bem. Olha, eu adorei. E agora? Imagina, eu se calhar vou fazer o seguinte. São 14h46 e estamos mesmo quase na reta final do programa. E eu acho nada melhor que nos despedirmos com o teu esta surpresa que tens, que é o teu single, ok?
Sim, claro.
E pronto, olha, eu quero-te agradecer o facto de teres partilhado aqui em Varandita FM, tipo, o single que tu vais agora partilhar e este cover. E obrigada por teres vindo. Passou a correr
obrigado
a entrevista. Isto vai ficar disponível em podcast, portanto, os ouvintes que queiram depois não conseguiram ouvir tudo, podem ouvir no podcast Varandita e têm que seguir as redes sociais do João, que é o João. Diz a tua página do Insta para o pessoal também ir.
Antes tinha mesmo que escrever certinho que eu tinha, que a coisa ainda não era muita coisa. Mas agora já dá dentro só com o João Gomes. É João Gomes Vê Music, mas a partir da João Gomes já deve aparecer logo.
Aparecer. Então pronto, tenho que seguir o João e acompanhar as novidades. Tens uma novidade em breve, que é o que tu vais agora fazer aqui um exclusivo para a Rádio Clube da Feira. Eu tenho que me sentir. Eu estou mesmo feliz, eu estou aqui, eu acho que dá para ver na minha cara, eu estou mesmo muito feliz e babada por saber.
É a primeira live session do meu single.
Exatamente, é a live session do teu single. Portanto, eu estou muito orgulhosa. E obrigada, João, a sério, por dar esta oportunidade e por estares aqui e ter aceito o convite. Obrigada, cara ouvinte, tem que ficar. Agora vamos ouvir o novo single do João. Bom fim de semana e agora vamos ouvir o João com o novo single. O palco é todo teu, o estúdio.
Já sabem, se gostarem da música, sigam nas redes sociais para novo.
Sim,
para
sigam, tem que seguir.
Out of sight.
sight, out of mind. Always on my mind.
Isto foi belo. Eu tive que bater palmas. Esquece, lindo. Ainda temos a final de tempo, portanto eu não vou estar agora a ir embora quando eu posso dar o feedback. Quando eu posso dar o feedback da música. Esquece, está. Eu estou mesmo feliz. Eu estou tipo, ai, não posso crer. Isto foi. Já não, pode, não tens data para lançamento do single? Ainda para 24 ou para 25? Não sabes nos dizer isso? Começamos em dezembro.
Não,
é difícil de se calhar dizer.
É difícil, não, porque não, já não.
Estás dependendo de outras coisas. Sim, eu percebo, sim, eu percebo.
Não consigo ter uma data certa.
Esta música já tinha. Estavas a cozinhar, entre aspas, há quanto tempo, mais ou menos? Antes desta cena do The Voice?
Já tinha algum tempo. Eu lembro que eu cheguei a tocar esta música na. Não completa, só uma parte, ainda só um rascunho do que podia ser.
Sim.
No Coma, que se calhar as pessoas que estão a ouvir não conhecem, mas a maioria sabe as pessoas o que é que é.
Sim.
O concurso de música da Universidade de Aveiro.
Sim, 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 sim.
É que nós temos. Os concorrentes têm que levar sempre pelo menos o original.
O original.
Exatamente. E eu levei esta. Tinha composto há um. Antes disso, para a dos mesitos, talvez.
Eu gosto muito, olha, eu gostei mesmo muito da música e temos que estar atentos. Os ouvintes têm mesmo. Ai, nem consigo falar. Tenho mesmo que estar atentos às tuas redes sociais e depois, posteriormente, ao teu Spotify. Vais ter depois isto no Spotify,
sim,
não
sim,
é?
Sim, sim, claro,
e
claro.
Depois fica aqui o convite, isto é mesmo um convite, não é só. Eu quando digo, quando eu faço os convites aqui on air, é mesmo convite, cara ouvinte, não é só dizer por dizer, vá. Quando tiveres o single lançado e quiseres voltar aqui, já sabes que terei todo o gosto. Depois desta prova, deste gesto natalício que foi ter o privilégio de ter aqui um concerto, um mini concerto teu aqui no estúdio.
Unreleased, pá, isto é.
Esquece, exatamente, unreleased. Eu sinto-me mesmo muito feliz e grata. Aí está, também se quiserem ouvir o João, no ano passado também esteve no meu podcast. Portanto, já não é a primeira vez que está aqui comigo, mas aqui na rádio é a primeira vez, não é? Foi uma estreia tua na rádio. E espero que tenhas gostado, João, desta.
Gostei.
Eu gostei muito da entrevista. Depois, aí está, dá para ouvir no podcast. E eu não tenho mais palavras para te agradecer, tipo,
não,
isto.
Eu é que tenho.
Uma pergunta, nós estamos mesmo quase a acabar, porque faltam mais ou menos 4 minutos para a emissão acabar. Assim, de forma muito sucinta, muito rápida, o que é que tu dirias, o que é que te aconselhavas ao pessoal que gostava de apostar na música? Assim, de forma muito rápida. Numa palavra, aquilo que tu dizes, pá, se tivesses 14 anos e quisesses agora ir para a música, pá, o que é que faz? 14 não precisa de idade nenhuma.
Toda a gente está farta de ouvir. E quem quer seguir a música não precisa, na realidade não precisa de ninguém.
De ouvir nenhum conselho, não é?
Não, tipo, quem quer seguir a música é. Isso é o sonho. Sigam agora que se não chegam aos 40 anos vocês podem se arrepender.
Pois, não é? Sim, isso é verdade. Pois,
quando ganhas a nuvem tem que aproveitar para fazer as cenas.
É verdade.
O resto da vida estamos cá nós para viver.
Olha, gostei disso. Foi aqui este momento de alta definição. Foi muito. Obrigada, João. Olha, agora vamos despedir com uma banda. Não sei se gostas desta banda. Vamos passar agora que é os Perpétua. Ok?
Daqui bem
estamos na feira, mas é daqui de perto.
Sim,
portanto, vamos aqui ficar bem longe daqui, mas eu não quero que fiques bem longe daqui, atenção, quero que voltes aqui. E obrigada, João, a sério, obrigada. Já sabem, sigam obrigado. O João nas redes sociais, depois vou pôr no podcast também as tuas redes sociais, ok? Obrigada, João. E obrigada por ter estado mais uma tarde sábado comigo, Maria Miguel Almeida, das 3 às 15. Foi uma tarde muito especial aqui Natal, com uma prenda e tudo que o João Gomes nos deu. Vamos agora ficar com os Perpétua, com a música Bem Longe Daqui.
bem longe.